Mateus capítulo 5. Pai Celestial, obrigado por esse tempo juntos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos permite estar juntos. Nós temos essa liberdade de te cultuar, liberdade de ler as Escrituras, liberdade de louvar o teu nome e em nós tem a liberdade do teu Espírito trabalhar para que nós possamos entender a tua palavra. E que ela faça muito sentido para nossas vidas hoje. E todos os dias que a ouvirmos, que ela faça sentido dentro de nós e transforme o nosso jeito de viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos falando já alguns domingos. Eu falei dois domingos, pastor Neemias falou um, Gleibe falou outro sobre fundamentos. E você já tem material suficiente para você ir lá e aprender muita coisa sobre o fundamento da nossa fé com Cristo, da nossa relação com Cristo. E quando eu comecei a falar, eu estou usando o texto a partir do capítulo 5 de Mateus, e eu quero ir até o capítulo 7. Eu quero tomar como base isso. Tudo que você ouviu foi extremamente importante. E você deve ouvir de novo, está disponível para você aí no YouTube. Mas eu quero voltar aqui para o nosso capítulo 5 de Mateus. Eu comecei falando sobre a história que Jesus contou sobre o homem que construiu uma casa na rocha e outra, uma casa na areia, e vieram as intempéries sobre elas, e a que estava na rocha firmou, não foi abalada, e a que estava sobre a areia ruiu. Eu falei sobre a importância do fundamento. Depois eu falei sobre o que seriam os abençoados. Quem são os abençoados? E usei as bem-aventuranças. E hoje eu quero ler a partir do verso 17. Quando Jesus diz assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhe a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerão da lei, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que um dos menores ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus aqui começa a chamar a atenção dos judeus religiosos sobre o cumprimento da lei, porque eles observavam a lei. Então Jesus chama a atenção dizendo assim para eles: olha, eu não vim abolir, eu vim cumprir, porque a lei é boa. E essa lei a que ele se refere são os 10 mandamentos: não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não farás para ti imagem de escultura, tenha um só Deus. Então tudo isso ele não passa, não passou e jamais passará. E ele reforça algo que para mim é muito sério quando ele diz assim: todos que cumprirem esses mandamentos serão chamados maiores, mas os que não cumprirem serão chamados menores. Aí ele diz: pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês, agora ele falando conosco, discípulos, não forem maior do que a deles, os fariseus, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então ele toma aqui os fariseus e os sacerdotes como exemplo, e fala aos seus discípulos que deveriam ter uma justiça maior do que a deles, não porque eles eram observadores da lei, mas porque eles observavam a teoria, a teologia para o outro. Ele queria que o outro cumprisse e ele observasse esse cumprimento no outro, enquanto ele não tinha muita obrigação. Por isso é que Jesus disse: vocês atam atos pesados para o outro quando vocês não conseguem mover com um dedo. Disse também para eles: olha, ouça o que eles dizem, eles são bons teóricos, mas não façam o que eles fazem. Se referindo aos fariseus. Então, quando ele chama atenção porque eles eram apenas rigorosos quanto ao outro. Isso é um chamado de atenção para mim, para você, para nós, discípulos de Jesus. Para nós tomarmos o cuidado de não sermos aquele que impomos a teoria para o outro, quando você, nas caladas ou em outros momentos, você vive e age conforme você entende que deve viver. E eu li uma frase muito interessante do C.S. Lewis, que diz que de todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. Coisa, né? De todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. Porque os maus religiosos, eles usam as escrituras em benefício próprio, para poder satisfazer as suas necessidades, ou as suas aspirações, os seus sonhos, os seus projetos. E ele nos chama atenção para que nós não sejamos e nem religiosos e nem maus religiosos. E daí para frente, a partir do verso 21, ele começa a mostrar como era a justiça dos fariseus e como deveria ser a nossa. Isso aqui para mim são fundamentos importantes, especialmente para vocês pais. Eu digo especialmente porque hoje é dia dos pais. Nós formamos uma nova geração. Os nossos filhos, eles aprendem conosco. O bom e o mau exemplo. É um compromisso meu, é um compromisso seu que temos filhos, em formar essa nova geração. E nós o formamos estabelecendo os fundamentos. Aí você diz: olha, mas, e nem todo filho que nós ensinamos, eles permanecem, mas eles aprenderam. E eu sou daqueles que acredita que um dia isso funciona na mente. Isso um dia funciona. Uma hora parece que destrava aquilo que Deus já colocou no coração. Então a nossa parte é ensinar os fundamentos. E ele começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? E eu gosto disso, porque eu leio assim: vocês ouviram o que foi dito para eles? Sim, agora o que vale é o que eu digo. Por isso, a voz de Jesus é a voz a ser considerada hoje. Hebreus diz: antigamente falaram através, a voz era dos profetas, mas agora a voz é de Jesus, do Filho. Então, essa é a voz que eu e você devemos ouvir, que devemos fazer comparações com qualquer outra voz, tem que passar pelo crivo de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Mas também qualquer que disser a seu irmão raca ou louco será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. A justiça dos fariseus era apenas não matar fisicamente. Essa era a justiça dele. Mas a justiça de Jesus é perdoar. Perdão. Porque matar, nós podemos matar com as palavras. As palavras também matam. Você pode dizer: mas eu nunca feri ninguém, eu nunca fui acusado de nenhum homicídio. Mas possivelmente nós já ferimos filhos com palavras, esposa com palavras, amigos com palavras, e que feriram, e que alguns foram destruídos por isso. O rancor e ressentimento, elas sujam a nossa alma e sujam, sabe o quê? As nossas ofertas. E quando eu falo de oferta, eu não estou falando de dinheiro, é tudo que você oferece a Deus, as suas orações, o seu louvor, a sua adoração e a sua própria oferta. Ela é manchada pelo rancor e o ressentimento ou pela falta de perdão. E onde que está escrito isso? Portanto, se você estiver, isso é uma continuidade do não matar. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar e vá primeiro se reconciliar com ele, e depois volte, porque senão essa oferta, ela fica sem sentido, invalidada. Quantas ofertas, quantas orações, quantas adorações, quantos louvores, quantos cultos, vigílias que nós já oferecemos e ficou invalidado por causa do ressentimento. Matamos alguém dentro de nós. Esquecemos essa pessoa e diz, olha, ela está morta para mim. Alguém já disse isso? Já, né? Fulano morreu para mim. Acabou. Você se tornou um homicida espiritual. Isto é fundamento da nossa fé, gente, pô. Nós não podemos nos dar o luxo de torcer o Evangelho para adequar os nossos sentimentos. Aliás, torcer o Evangelho é tudo que está sendo feito hoje, em nossos dias. Torce o Evangelho para poder agradar o político, agradar não sei quem, e torce e fica por isso mesmo. Toma-se como verdade. Então é hora de a gente, como discípulos de Jesus, abortar o ressentimento e o rancor do nosso coração, porque as nossas ofertas estão invalidadas. É como se o povo judeu oferecesse um cordeiro com defeito. Não era um cordeiro sem defeito, sem mancha, limpo, alvo. É o nosso cordeiro, é a nossa adoração, nosso louvor, que nós dizemos oferecer a Deus, aí cantamos, toma Senhor o teu trono entre nós, mas o irmão ali, eu não gosto não, ele me fez muito mal, e eu tenho um ressentimento dele, e eu não quero perdoar, mas Senhor eu te adoro, não funciona, não funciona, porque ele está sujo. Quantos de nós já apresentamos isso? Eu diria que nós já fizemos isso, hein? Nós já fizemos isso, mas agora nós sabemos que eu não posso me apresentar diante de Deus com qualquer coisa nas mãos, com meu incenso, com as minhas orações, com a minha oferta, com ressentimentos contra o meu irmão ou a minha irmã, porque Jesus diz, não é apenas não matar, significa não guardar ressentimentos. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levar você no tribunal, acusar você, e o tribunal aqui é apenas uma acusação. Você não é crente, não é assim. O teu evangelho nos diz que você deve perdoar, não é isso? Isso é uma acusação que vem contra você e eu, e se esses ressentimentos estiver habitando em nós, nós recebemos essa acusação. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois do contrário, você será entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e você será jogado na prisão. Essa prisão é uma prisão emocional, tem tanta gente presa. A vida passa e ele está preso 10 anos atrás, 20 anos atrás, preso naquele lugar, naquele momento, naquela pessoa, que ele não consegue libertar. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, ouça Jesus, limpe as suas mãos, limpe as suas ofertas, limpe a sua adoração. E Jesus continua: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Era tudo o que um bom judeu observava. Ele observava isso na vida das mulheres. Quando uma mulher era apanhada em adultério, eles apedrejavam. E é interessante, não tem nenhum relato de um homem apedrejado, porque a mulher não consegue adulterar sozinha. Não tem essa mágica. Ela estava com um homem. Mas o homem era assim, no, o homem aqui, o homem, o meu cabra aqui é macho, então ele estava fazendo o que é direito dele. E essa aqui é uma cabra que não vale muita coisa. Era mais ou menos assim. Aí Jesus diz: não adulterarás, ouviste o que foi dito? Mas eu lhe digo que o adultério é na mente. O adultério é no pensar. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. A justiça deles era apenas não cometer o ato físico. A justiça de Jesus é uma consciência limpa. Consciência limpa. Aí você diz para mim assim: é difícil. É difícil ou não, homens? Os homens daqui são muito crentes. É difícil ou não, homens? Olha, Flávio gritou bem alto aí. Mas ele está certo, é difícil. Não, o homem que não admite que é difícil, está duvidoso. Porque tem muita moça bonita, não tem, gente? Tem ou não tem? Tem ou não tem, homens? E quando você passa, você olha... Não, ô Jesus, ô Jesus Cristo, salva-me. É assim, cara. E eu estou dizendo que é difícil, sabe por quê? Porque Jesus vai te dizer uma coisa dura: se o teu olho te fizer pecar, arranque-o. Porque é melhor você perder uma parte do seu corpo do que todo ser lançado do inferno. E se sua mão direita te fizer pecar, corte-a. E lance-a fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Ele está dizendo apenas o seguinte: lute contra isso. Com todas as tuas forças. Por isso que eu comecei falando, é difícil? É. Mas ele diz: lute com todas as suas forças. Para você não ficar apenas no ato, para você limpar a consciência. Essa é a justiça nossa, que deve ser maior do que aqueles que ficam só conferindo. Aconteceu? Não aconteceu? Fica julgando as pessoas, né? A gente sempre fala aqui, brincando, que a pessoa está tudo bem, está tudo tranquilo, servindo, e o dia que descobre que ele andou pulando fora da casinha, aí disciplina o cara, mas antes ele já estava. Nós precisamos aprender a lutar para manter a consciência limpa. Amém, homens? Nós vamos lutar, não vamos? Vamos. Consciência limpa. Não é apenas no ato. Jesus continua. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher, e aqui o negócio fica feio. Primeiro, a palavra divórcio não existia. O texto é mal escrito. A palavra era repúdio e não divórcio, não existia. Até porque divórcio para nós também é recente. Na minha época tinha desquite. Depois é que chegou o divórcio. Mas na Bíblia era repúdio. O que que as pessoas faziam? Eles faziam o seguinte: eles levavam uma mulher para casa, porque o casamento não era formal, era simplesmente uma aliança, como eu acredito que deve ser. A formalidade são coisas de 1800 e pouco para cá. Isso é apenas para a gente cumprir as exigências da sociedade. Mas o mais importante é a aliança que o homem faz com a sua mulher, e era o que eles faziam. Mas só quando a mulher vinha para casa, ela não sabia cozinhar, ela não sabia cuidar da casa direito, e eles pegavam simplesmente e diziam: você não serve, e mandava embora. E o que Jesus está tratando é exatamente disso. Aquele que repudiar a sua mulher deverá dar para ela uma carta de repúdio, deverá escrever para o pai e dizer assim: olha, realmente não tem condições de ficar, eu libero a sua filha, ela está liberada. É isso que a Bíblia ensina, é como eu entendo. Mas o que eles faziam? Mandavam sem esta carta de divórcio, sem essa carta de separação. Então ela ainda estava unida àquele homem, e por causa disso, se ela unisse ao outro homem, ela estava errando, ou ele também estava errando, porque ela não fora liberada. Deu para entender agora, para a gente não ter cheio de preconceito? Ah, fulano divorciou e agora ele é um pecador. Todos somos pecadores, não só os divorciados, todos, todos somos. Jesus está tratando dessa ideia, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por uma situação realmente muito séria, e ele diz aqui imoralidade sexual, a faz tornar impura. Não é porque não sabe cozinhar. Eu não vou nem perguntar quantas mulheres não sabem cozinhar, né? Porque tem mulher que não sabe cozinhar, mas ela sabe trabalhar, ela sabe administrar, ela sabe amar o marido, os filhos, então ela sabe fazer muita coisa. Não precisa necessariamente só saber cozinhar, né, não? E tem muito homem que sabe cozinhar, né? Eu não sei nada. Mas não dá para simplesmente jogar fora, porque você disse assim, incompatibilidade de gênio, não deu certo, não, nosso espírito não bateu, e simplesmente jogar fora. É isso que Jesus está tratando. Jesus está tratando aqui da libertação do outro, e não manter o outro aprisionado. Ele está tratando da libertação. Não deu certo, vamos acertar esse negócio, de forma que eu e você fiquem livres. Isso não é um ato irresponsável, não. Isso não é por causa de uma bobagem. Eu estou falando de algo sério que incompatibiliza esse caminhar. Mas em todas as situações, o que é mais importante é que o outro ou a outra não pode estar atrelado, preso a você para sempre, porque você expõe o outro ou a outra ao erro. É isso que Jesus está tratando. Ele faz com que ela se torne adúltera, porque ela não foi separada, ela não foi liberada. E eles fazem isso com a maior cara de pau. Por isso é que Jesus diz que foi dado por causa da dureza do coração, como eles tratavam as mulheres. Infelizmente, isso parece que chegou ao século XXI. Ainda hoje acontece isso. Todo dia a gente vê notícias de feminicídio, todos os dias. Porque ele não quer libertar, ele quer aprisionar. E expõe o outro ou a outra. Amém, gente boa? Deu para entender aí? Graças a Deus. Verso 33, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem pelo Jerusalém. E não jure por sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Ah, hoje pode. Hoje pode. Hoje a gente torna amarelo, vermelho. Mas Jesus está falando de outra mudança. Não era da impossibilidade de pintar o cabelo. Ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ele está falando de quê? A justiça deles era fazer um juramento, a de Jesus é falar a verdade. Sabe uma coisa que me incomoda? Me perdoa eu falar isso? A pessoa bota no grupo assim, eu quero oração pelo meu irmão, e alguém responde, orando. Aí eu fico assim, orando como? Ele soube agora. Orando é gerúndio, já estava, não estava, vou orar. E o pior é, vou orar e o miserável nunca lembra de orar. Então, sabe o que, que eu faço? Porque eu também esqueço. O cara pede oração, eu já parei ali, já orei, já tirei da minha consciência, já orei. Falei, Jesus, ó, tem misericórdia. Eu já orei. Se eu não lembrar, no dia que perguntar, orei. Jesus está tratando de verdade, gente boa. Vamos falar a verdade com o outro. Vamos dizer assim. Sim, eu vou, pastor, eu vou. Você vai no culto, vou. E aí foi. E aí? Ah, eu fui e não vim. Esse português é ótimo. Eu fui e não vim. Porque nós perdemos a capacidade de sermos verdadeiros uns com os outros. Sua palavra seja sim, sim e não, não. Não tem que fazer juramentos, tem apenas que falar a verdade. Olha, eu não posso. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a dizer não e precisa aprender a dizer sim. Quando você não pode, a gente diz o quê? Eu não posso. O outro vai ficar chateado? Vai, mas você vai dizer, eu não posso ir, eu não posso fazer. Ou eu vou, e se diz que vai, vai. Isso é fundamento, verdade. Jesus estava tratando a ideia deles de fazer juramentos longos por Deus, pelos céus, por tudo, mas eles não tinham nenhum compromisso em cumprir aquele juramento. Nenhum. Eles apenas estavam fazendo com que as pessoas pudessem ver o seu juramento e dissessem, que coisa, que juramento, que verdade que ele expressou aí, mas ele não tem nenhum compromisso com as suas palavras. Verdade. Verso 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu acho que a igreja veio para cá hoje. A igreja evangélica está aqui, olho por olho, dente por dente. Bandido bom é bandido morto. Isso não é evangelho. Isso não tem a ver com Jesus. Qualquer ato de violência, seja emocional, moral, com as palavras, não tem a ver com o evangelho, de quem quer que seja. Mas nós estamos aceitando verdades que vêm banhada, mesclada, travestida de evangelho, e nós não sabemos pescar e olhar que isto aqui não é coerente. Não é coerente. Ontem eu falava aos alunos que vieram para a aula da escola de discípulo, que Jesus fala, errais porque vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. E aqui nós estamos errando porque nós estamos desconsiderando as escrituras e considerando uma oratória, uma palavra bonita, uma palavra de engano, sem checar se isso tem a ver com Jesus. Ele diz assim, qual é a justiça do discípulo? Não resista ao perverso. Isso aqui não é fácil, mas é o fundamento que nós devemos ensinar para nossos filhos. Sabe que alguns pais dizem, bateu, levou. Meu filho, se bater em você, bata nele também. E incentiva, depois ele tem um filho violento, ele não sabe de onde vem isso. Uma palavrinha boba, né, para o menino. Meu filho, não aceite te baterem, bata também. O evangelho diz, não resista ao perverso. Se alguém ferir a tua face direita, oferece também a outra. não revide, não revide. Eu falei também na aula sobre a história de Gandhi, né? Que ele venceu o poderio da Inglaterra falando com palavras, sem usar violência. E o que mais me espanta é que hoje alguns pastores colocam uma arma na mão de Jesus, quando ele é o príncipe da paz. Ele não veio promover guerras, ele não incitou ninguém contra Roma, ele não fez nenhum grupo de pessoas para lutar, para tirar o poder de Roma, não fez isso. E os crentes acreditam neles, e não acreditam no Evangelho. O Evangelho é: não resista ao perverso. Se alguém ferir a tua face direita, oferece a outra. E se alguém quiser processá-lo, tire a túnica. E tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Não revida. Dê mais do que peça a você, do que pedem a você. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o que Jesus nos ensina. Não fale nada de que você não está disposto a cumprir, e também não revide, revide. Entregue mais do que peçam a vocês, a mim também. Queridos, o caminho que nós escolhemos, ele não é largo, é estreito. É estreito. Por isso é que nós vamos todo dia lutar, né? Se precisar arrancar o olho, é só uma hipérbole da força que você vai imprimir para não sair do caminho. A luta que você vai travar consigo mesmo, contra os seus próprios membros, para você não sair do caminho. Se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa. Se alguém forçar o caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. Sempre comparando a justiça dos fariseus com a justiça dos discípulos. E ele chega no capítulo, no versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao próximo. Ora, como era a justiça? Ame o seu, na verdade a tradução melhor é ame os seus amigos. Essa é a tradução melhor. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Às vezes o tradutor tenta amenizar o texto e diz: ame o próximo e odeie o seu inimigo. Não, é ame os seus amigos. Aquela coisa do direito que diz que a lei, os benefícios da lei é para os amigos, os rigores da lei para os inimigos, né? E nós trazemos isso, herdamos desse, da justiça dos fariseus. Nós vamos amar os irmãos da igreja, mas quem não é irmão da igreja, quem é contra a minha fé, nós vamos odiar. Isso não tem a ver com o Evangelho, queridos. Não tem a ver com o Evangelho. Mas eu lhe digo, qual é a justiça de Jesus, que deve ser a minha e a sua? Ame os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Eu vi um vídeo, até falamos hoje no almoço, Eu vi o vídeo, ninguém me contou. Acho que eu já falei isso aqui, sobre quando a mãe de Jô Soares foi atropelada. Você já ouviu isso? Há 10 anos, não agora sim, a mãe dele foi atropelada e morreu por um taxista. E esse taxista, depois de 10 anos, Estava no aeroporto e quem pede o táxi? Jô Soares. E ele entra no táxi, leva ele até o lugar onde ele ficou. E quando ele vai descer, ele fala: eu preciso falar com você. Ele: pode falar. Ele disse: eu sou o taxista que atropelou a sua mãe. Se coloque nesse lugar aí. O cara matou a tua mãe. Aí o cara diz: eu sou o taxista que atropelou a sua mãe. Voava no pescoço, né? E ele disse: eu estou há 10 anos que eu não durmo direito. E eu preciso lhe pedir perdão. Aí Jô Soares olhou para ele e disse: não, meu filho, você está perdoado, está tranquilo. Você está perdoado. Você atropelou minha mãe, você não teve culpa. Você levou ela para o hospital, ficou com ela o tempo todo. Meu pai chegou, você assistiu meu pai até o fim. Você agiu corretamente, você está perdoado. Uma das coisas piores, como eu tenho entendido, é quando você fica buscando justiça de qualquer forma por alguma coisa que te fizeram mal. Alguma mãe que perdeu um filho de alguma forma absurda e ela sai, vai em busca de justiça que talvez nunca tenha, mas o seu coração fica aprisionado no rancor, no ódio que vai mordê-la todos os dias, feri-la todos os dias, quando deveria, deixa o tempo passar e deixa Deus curar isso. Se tiver alguma justiça, teve, se não teve nenhuma justiça, não teve, mas isso não te aprisiona. Aí Jesus disse: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Gente, isso é antinatureza humana. Isso é antinatureza minha e sua. Mas isso é fundamento da nossa fé. E eu preciso aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a viver nesse caminho. Para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Sabe por quê? Porque o Pai que está nos céus perdoa a todos. Inclusive esse que deve você. Inclusive esse que te fez mal. Que perseguiu você, que demitiu você. Esse marido que expulsou você de casa, essa mulher que traiu você. Inclusive esses, Deus ama. Deus ama. Porque o amor de Deus não olha os nossos pecados. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. É assim. Para que vocês venham a ser filhos de Deus. Sabe, nós... é uma das máximas dos evangélicos, é dizer: sou filho de Deus porque eu confessei a Jesus, e está escrito em João: se confessarmos a Jesus, então você, esse Deus, um poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ele tem ódio no coração, ele guarda rancor de pessoas, ele luta contra, ele ora contra, pedindo a justiça de Deus, né? Essas orações mais absurdas que nós já fizemos: Deus, põe a tua justiça na cabeça de fulano, põe a mão e pesa sobre ele. Deus não ouve essas nossas loucuras. Deus não ouve essas nossas loucuras. Eu já contei que eu fiz isso aqui, né? Já contei. Há muitos anos atrás tinha um rapaz que ele é conhecido na cidade, ele foi esfaqueado. E levaram ele correndo para o Hospital São Domingos. E ele estava com as vísceras de fora, e ninguém atendia ele, porque não tinha ninguém que se responsabilizasse pelos custos. Foi quando eu estava de saída para a praia, gente, estava de saída para a praia, o telefone tocou, aí disse: olha, fulano de tal está no hospital, assim, 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 assim. Lá vai eu para o hospital, chego lá e olhei ele naquele estado. Meu Deus, o que é isso? Vocês têm que operar o cara? Não, quem se responsabiliza por ele? Eu me responsabilizei. Esse cara não vai morrer aqui, né? Aí sabe o que nós fizemos? Vamos orar contra o São Domingos. Eu já fiz isso. Levantava a mão e dizia: Jesus, fecha. 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 Esse pessoal é perverso. Quanto mais a gente orava para fechar, mais eles cresciam. Deus nunca ouviu essa oração louca nossa. Louca. Graças a Deus, porque temos um hospital na cidade. Lembra disso, querido? Porque para vocês, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, sobre os que você não gosta, que você odeia. Deus faz o bem para eles. E derrama chuva sobre justos e injustos. Não tem privilégios. A gente faz. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz todos os erros que eu falo, eu já fiz. Quem já fez isso aqui? Dia de domingo, está próximo de vir para o culto e começa aquela chuva. Ô Jesus, para de chover. Quem já orou assim? Só eu? Vocês nunca oraram isso? Meu Deus. Essa é uma loucura nossa, que Deus não vai parar de chover porque eu vou para o culto para Ele. Não tem essa importância toda, gente. E a gente pensa que tem, né? Aí Deus diz assim: gente, mas você quer que eu pare de chover, para de chover? Mas tem gente pedindo que é para chover. Eu atendo quem? É para chover ou para não chover? Como é que eu faço? E a gente faz essas orações loucas. Hoje eu quero chover, chove, se vai gente vai, se não vai gente não vai. Não tem problema. Não vou mais atrás dessas loucuras, mas já fiz todas, todas. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Ah, mas eu amo meus irmãos da casa. Nem todos, né? Eu amo meus irmãos de sangue. Nem todos. Mas e os inimigos? E os que fazem mal? E o patrão chato? E o chefe chato? Rigoroso? Se vocês amarem aqueles que o amam, apenas... que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, até os pagãos fazem isso, até os não evangélicos fazem isso, até os não cristãos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aí ele diz uma frase que é fantástica. Portanto, perfeito o Pai Celestial de vocês. Aí a gente fica pensando, como é que eu vou ser perfeito, hein? Qual é o caminho da perfeição? Qual é o caminho? Leia o texto. Ele está falando de quê? Amar. Ele está falando de amor. Ele está falando de amar o inimigo. Ele está falando de amar aquele que você não gosta. Porque é o que Deus faz, é por isso Ele é perfeito. Porque Ele ama a todos indistintamente. Então Ele nos chama para fazer a mesma coisa, para ser perfeito como Ele é. Amar a todos. Isto é fundamento. Isto é fundamento da nossa fé, gente boa. Isso é o evangelho que eu creio. Isso é o evangelho que eu quero seguir. Deus é perfeito, porque Deus é amor. E Deus ama todas as pessoas. Deus não odeia o cara diferente da sua igreja. Deus não odeia as religiões de matriz africana. Deus não odeia os católicos, Deus não odeia os espíritas, Deus não odeia os hindus, os budistas, Deus não odeia o islã. Deus ama a todas as pessoas. Deus não odeia os homossexuais, Deus não odeia as prostitutas, Deus não odeia nem os políticos, Deus ama. Até os políticos Deus ama. Porque Deus é amor. Você quer ser perfeito? Ame. Esse é o caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.